Gente, bom dia. Assim, eu quero agradecer e louvar a Deus pelo privilégio da gente estar juntas. Como eu disse, a gente tem orado por vocês, por nome, antes da conferência. E eu agradeço de coração todas as que estiveram orando. Eu sei que alguns de vocês vieram falar comigo ontem que não fazia a menor ideia que eu tinha feito a cirurgia. Mas, assim, eu estou bem até ontem à noite numa caminhada. Na praia, né? Depois eu conto pra vocês, né? Mas Deus tem sido bom. E aí hoje a gente vai fazer assim, a gente vai falar um pouquinho sobre perseverança de novo. E aí a gente vai abrir para perguntas e respostas, certo? Mas não precisa só eu que vou responder. Se alguém souber a resposta, pode falar primeiro do que eu, que se eu ficar calada é porque eu não sei a resposta. Aí alguém entra logo, né? Pra mim não passar vergonha. Então, ou então mesmo só conversar, não precisa ser nem pergunta e resposta, né? Se alguém quiser dividir algo da sua caminhada e pode edificar a gente, que a gente possa compartilhar, né? Então, assim, eu não sei quantos de vocês já tinham pensado sobre isso, sobre perseverança. Ontem a gente tentou fazer uma definição bem técnica, né? E aí, hoje eu vou fazer uma coisa que eu amo fazer nos meus estudos. Eu acho que vocês até já sabem o que é. Porque eu amo contar histórias. Então, eu sou professora. Professora, ela conta história, não é não? E aí, eu estava pensando sobre algumas das. Ai, meu Deus do céu, Jéssica, eu vou ficar aqui, ó, viu? Eu levei mó carão, porque fui para trás da coluna. Pronto? Desculpa. E aí, estava pensando das mulheres ou de homens da Bíblia, os grandes heróis que deixaram o exemplo para a gente, como o pastor Tiago disse no nosso primeiro estudo, que a gente pudesse olhar para trás e encontrar o testemunho para que nos animasse a continuar a caminhada. E aí, eu estava conversando com o Rick. O relacionamento com o Rick é mais ou menos assim: ele é como se fosse meu pai, só que aquele pai meu vô, né? Entende? Né? Que ele dá o caramba, mas depois rapidinho abraça, assim, né? Assim, né? Aquele que é bem firme. E aí eu fui perguntar para ele: você vai ensinar sobre o quê, né? Para mim poder ter uma ideia, né? E aí eu sabia que ele ia ensinar sobre o personagem que para na minha, no meu, assim, aos nossos olhos, perseverou em momentos difíceis, mas em momentos também de bonança, que é o que ele está falando. Quem é? Daniel. Aí eu disse: não, mas Rick, meu estudo já está pronto. Eu vou falar com as mulheres sobre Daniel. Aí ele: eu não me importo. Mude o seu personagem. E esse é o nosso relacionamento. Então eu mudei o personagem, né? Mas realmente, ontem, que todos tiveram a oportunidade de estar aqui. Ontem foi quando ele falou assim que. No meio da dificuldade, a gente vai encontrar Jesus. Para mim foi. Porque a gente escuta tanto, né? Quem aqui, desde né, não, quem cresceu na igreja, a gente não escuta a história de Daniel, da fornalha, que meu marido botou até enxofre ontem dentro da fornalha. Vocês perceberam também? Na fornalha de enxofre, né? E eu disse: eu pensava que era ardente, mas é de enxofre. E aí. Foi exatamente isso, gente. Eles encontraram Cristo no meio da dificuldade. E eles tinham essa certeza. Eu só acho que não era do jeito que eles imaginavam, né? Foi muito, assim, desafiou meu coração. Nosso texto está lá em Tiago 2:4. Quem já decorou não vai ganhar estrelinha, viu? Então, ontem a gente começou com esse texto. E hoje a gente vai para ele e aí eu vou apresentar nosso personagem. E o texto de Tiago 2, ele começa dizendo assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E aí hoje eu queria que a gente voltasse os nossos olhos e lembrasse de como a gente deve perseverar. Ele começa, meus irmãos, tem um motivo, razão, o porquê de passar por provações, e esse motivo é o quê? De grande alegria. Então, muitas vezes, a gente vê... Quem estava aqui ontem no bate-papo dos vocacionados? Na mesa redonda, foi assim que foi chamado, né? Gente, foi muito legal. Muito legal. Assim, as perguntas foram foi muito legal. E uma das coisas que perguntaram ontem foi em relação ao ministério, desafios do ministério. Acho que foi mais ou menos assim. Quando o pastor tem razão... Não foi assim, não, mas eu estou resumindo para a gente, viu? Quando o pastor tem sinais ou de que ele deve deixar a igreja, se dificuldade seria um bom motivo ou pecado do pastor sair da igreja, quando é que o pastor entende que deve sair da igreja. E o Rick respondeu que um dos motivos deveria ser quando você não está mais servindo com alegria ou amando o seu povo. O povo não é, não é o meio pelo qual você exerce seu ministério. Ele disse que o povo é o nosso ministério. E aí ele disse, você não está mais alegre porque você está em pecado. Não faça o povo sofrer. Foi muito legal, porque eu pensei logo no nosso texto. Então, vamos lá. A gente já entendeu que perseverança não é uma opção. Perseverança, ele é o quê? Mandamento. E a gente já viu ontem que perseverança, ela é desenvolvida quando a gente passa por meio de provações. E que as provações não devem nos pegar de surpresa, porque Jesus mesmo, o nosso mestre, falou de sua própria boca que nesse mundo você vai passar o quê? Aflições. Mas tem de bom, porque eu... Então, se está vindo, se devo, se é um mandamento, então vamos nos preparar. Nos preparar para isso. E uma das coisas também que ele falou ontem na mesa redonda foi que quando a esposa dele morreu de ela foi diagnosticada. Eles pensavam que era stroke. AVC. E aí, depois eles pensavam que tinha sido uma doença. Eu esqueci agora. Se não é AVC, é o quê? Infarto. Tem tanta gente, coisa horrível, né? E aí ela parou de falar de novo, teve outro episódio que ela perdeu a fala, e depois ela voltou de novo, e depois ela começou a sentir uma dor na perna, e ela começou a puxar a perna, e enfim, bater o martelo, era ela. E aí no dia que ela saiu do hospital, ela, com aquele diagnóstico, ou seja, o diagnóstico é, não tem cura e você vai morrer rápido, porque começou na boca, né? Ele disse que ela foi para o quarto, e aí ela começou a escrever vários versículos e se preparar de coisas de que ela queria fazer para ela enfrentar a batalha de quando ela perdesse a voz e não fosse capaz mais de falar e nem de se movimentar. Ela se preparou para a guerra. E ela sabia que... Ela conhecia o coração dela e sabia que ela provavelmente iria falhar naquela guerra. Então ela equipou o coração dela para que ela pudesse passar no meio da guerra. E a gente deve fazer isso, estar preparado, porque Satanás tem vantagem sobre a gente quando a gente não se prepara para a guerra. E a gente sabe que ela vai vir. Então a gente só está procrastinando algo, não sendo boas mordomas, não se preparando, colocando o nosso coração em risco, a da nossa família e da nossa... Vocês percebem o quanto que a gente é egoísta quando a gente simplesmente não se dedica para estar bem treinada? A gente tem que parar, que a vida não é sobre a gente. Disciplina na igreja, o povo todo não sofre. Se não sofre, a sua igreja está com problema. Todas as vezes, eu estou falando em todos os âmbitos de disciplina, mesmo que seja aquela que ainda é para... Não é a corretiva, é a preventiva. Mesmo a disciplina preventiva, que a gente encontrou o irmão, tem arrependimento, e ainda a esfera do pecado ainda está aqui, você vai, o seu coração sofre, deveria sofrer, porque pecado, ele é um... Além de loucura, ele é uma desgraça. Mas onde habita o pecado... Mas a gente não pode viver usando da graça para fazer desgraça. A gente precisa estar bem treinado para isso. Nossa vida, ela não é somente de sofrimento. Lilica, agora pronto, agora eu vou ter que me andar me arrastando no chão para poder pelo menos ter uma ferida todo tempo, porque senão que eu não sou crente. Não é isso. Deus, pela sua grandiosa mão, grande arquiteto, ele proporciona momentos para a nossa vida que realmente são mais fáceis do que os outros, mas em batalha nós sempre estamos. Então, existem os altos montes e existem os vales profundos. É assim ou não é a nossa vida? É assim. Mas isso nunca foi dito. Deus nunca prometeu algo, você tem que passar 30 dias numa vida mais ou menos aliviada para depois entrar dentro do vale. Às vezes não é assim. Às vezes a gente está dentro do vale, é como se a gente já viu... Eu acho que tem um memezinho de uma onda gigantesca vindo na frente da pessoa, né? A pessoa completamente sabe que vai morrer afogada, né? Mas ela fica derreta assim, né? Ela não tá me vendo, não é doida, né? E aí a gente fica olhando para... Às vezes também a vida é como aquele... A gente entra no mar agitado, aí uma onda quebra na nossa cabeça, só dá tempo a gente... respirar, e a onda vem quebrando a cabeça, então dá tempo a gente respirar, e a onda quebra, e às vezes não, a gente tá no verde espaço, que você até estranha, meu Deus, quando vai vir, pai, né, será que é o lobo nas minhas costas, eu não tô vendo, né, e esses momentos deveriam ser um momento de treinamento, dentro do treinamento dentro da batalha, treinamento quando não há batalha, deveria ser isso. Porque um soldado, quando ele está em guerra, ele também está adquirindo conhecimento e sendo treinado, é ou não é? Todo soldado, quando ele sai da guerra, ele sai mais experiente. Ele, vixe, agora deu aquele golpe ali que eu arranquei a cabeça daquele cara, agora eu aprendi a cortar com a espada do outro lado da espada. E as batalhas trazem experiência. Na vida dessa mulher, a gente vai ver momentos bem difíceis, bem que você... Muitas vezes, se a gente passar rápido pelo livro, a gente não entende o tamanho da dor que ela poderia ter se afundado se ela tivesse se deixado levar pela circunstância e não pela perseverança. Mas a gente vê também na vida dela um tempo dos verdes pastos, que você diz... Essa mulher, a minha filha, ama. Hoje ela está aqui. Não posso dar muito exemplo. Ela ama essa história. Eu acho que se você tem uma menina em casa, ela também vai amar essa história. Porque é um drama. Aí a hora a gente para. Aí a hora volta de novo. Você sabe de quem eu estou falando? Eu já disse que é uma mulher, não já? Não é Noemi, mas está bem pertinho. Não é a Esther. É a Ruth. E quando a gente pensa na vida de Ruth, eu sei que dá um bocado de estudo sobre serviço. Porque no, aqui, viu? A amiguinha aqui, ela, como dizem os nossos jovens adolescentes, ela zerou a fase, viu? No serviço. Mas a vida de Ruth, quando a gente vai pensar bem de perto, Ruth perseverou. Assim, ela foi a ponto de abrir mão de tudo que ela era. Tudo. E quando eu estava pensando, eu disse, Senhor, eu sei que existem várias pessoas que eu poderia pensar na Bíblia sobre perseverança. Mas Ruth, quando eu estava orando, eu pensei... E aí eu tive que dar uma olhadinha melhor por causa que eu tive que ajudar no Ministério Infantil, né? E eu disse... Que mulher, que Deus, o que Deus fez na vida de Ruth, ninguém talvez como as coisas que Deus faz, né? Ninguém imaginar, quem é que imaginar que Deus ia mandar o filho dele para dentro da fornalha para salvar três seguidores dele? Quem poderia imaginar? O que o rei fala, gente, quando ele vê? Quem que ia imaginar que um rei que queria ser adorado acima de tudo, que queria ser Deus, ia decretar uma lei que agora todos devem adorar o Deus das pessoas que ele tinha acabado de mandar matar? É coisa de Deus, é ele deixa a assinatura dele para não deixar dúvida que foi ele. Então, quem foi Ruth? Então, a gente já sabe, a maioria já sabe, a gente já escutou a vida dela, mas a gente muitas vezes não conhece muito bem de onde Ruth veio, o povo de Ruth, onde ela morava. Então, Ruth era de onde? De. Alguém sabe alguma informação sobre Moabe? Se eu falasse os moabitas, o que é que vem na sua cabeça? Quê? Pagãos. Que mais? Inimigos. Ló e a filha deles. Lembra o que é que eles tentaram fazer quando Deus foi lá? Mandou os dois homens, os anjos, para pedir para Ló, dar informação. Ló, sai porque eu vou descer. Fogo. Vocês lembram o que é que os moabitas queriam fazer com aqueles homens? Então, a gente entende que o que é que eles eram? Perversos e pervertidos. Que eles queriam abusar dos homens. O que mais que a gente conhece sobre os moabitas? Moabita era conhecido também como eles adoravam o Deus da fertilidade e também o Deus da guerra. E eles se divertiam com maneiras novas de matar pessoas, porque era o jeito que eles ofereciam sacrifícios. Eles ofereciam sacrifícios humanos também. Então, muitas vezes aquelas mortes diferenciadas que tinham, né? Que aí depois de um tempo o outro exército veio a copiar de picolé humano, essas mortes bem cruéis. Os moabitas, eles eram bem criativos, como se falavam de guerra e artes de guerra. Então, esse é o povo de Ruth. Esse é o povo que Ruth cresceu com e aprendeu como oferecer. Ruth, ela não conhecia a Deus. Como também Orfa não conhecia a Deus. Ruth, o que ela sabia era aquilo que o povo dela havia ensinado para ela. E acontece que, pela mão de Deus, uma família estrangeira chega na cidade, que é a família de quem? Elimeleque, junto com seus dois filhos, Malon e Quilion, e a sua esposa, Noemi. E eles passam lá, e o motivo que eles tinham saído é porque havia grande fome, e agora eles estavam procurando sobreviver. Ruth, ela vai entrar na história, mas como não entrada, uau, poxa, ela chegou de uma forma. Não. Eram dois homens solteiros, e aí, se eles estavam lá na época de casar, eles foram procurar esposa para casar. E aí, Ruth casou com um, Orfa casou com outro. Nada de extraordinário, vocês conseguem ver aí? Dois homens procurando esposa, casaram, né? Não é aí que Ruth se torna uma personagem diferente de qualquer outra mulher. Se a história terminasse aí, ótimo, Ruth casou com pessoas que vinham de Israel. Ruth, ela era moabita. E aí, quando a gente vê uma circunstância bem difícil acontecendo, é que a gente começa a ver o que Deus faz para salvar pessoas. E aí, não sei se aquela desgraça toda. O propósito de Deus específico foi só um, mas eu sei que o plano de Deus, a agenda de Deus iria se cumprir, porque o herdeiro e o salvador, a história maior da Bíblia, estava correndo através da vida de, iria correr através da vida de quem? De Ruth e da desgraça de Noemi. E aí a gente encontra lá Noemi. No versículo 2, desculpa, capítulo 1, versículo 2 diz de Ruth, certo? Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamaram Malon e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, a gente não sabe quanto tempo depois, O que é que acontece? Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com quem? Com seus dois filhos. Eles estavam sofrendo um luto, certo? O patriarca morreu. O homem mais velho da casa morreu. E aí, continua. Eles casaram com mulheres moabitas. O nome de um era Orfa e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então, quanto tempo mais ou menos de Ruth foi casada? 10 anos. E aí, depois, o que aconteceu? Morreu. Também Malon e também Quilion. E assim, ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então, a gente vê aqui uma coadjuvante, né? Noemi sofrendo uma dor de ter perdido o marido e os filhos. E aqui a gente precisa entender o que é perder marido e filho nessa época aqui. Eu sei que na cabeça da gente, como mulher hoje, já seria uma dor muito grande. Mas para uma mulher que está numa terra estrangeira, na cultura que ela vivia, vivendo, não sendo avançada de idade, ou seja, ela provavelmente não teria descendência ou alguém para prover para ela. O que esperava por Noemi era o que esperava por qualquer viúva, o quê? Viver de favor. Viver do resto que alguém deixaria nos campos, como era de costume daquela época. O pessoal ia nas suas colheitas, nas suas terras, tirava o melhor e aí deixava um pouquinho lá para que as viúvas chegassem e pudessem pegar o restinho que sobrou para se alimentar. Viver de favor. Entende? Noemi aqui ia ser estrangeira. Provavelmente ela realmente seria tratada diferente ainda do que as outras. Malon e Clion, né? Não. E a gente nem sabe o que isso foi no coração delas, porque a gente vê, por exemplo, quando a gente vê algumas mulheres que demoraram a ter filho na Bíblia, as lutas do coração dela para ter, gerar, ou seja, na cabeça de Noemi, a minha descendência acabou. Tanto que por um tempo ela disse que não é para chamar ela de Noemi, sim de Mara, que quer dizer o quê? Amargo. Ou seja, o doce da minha vida, o sabor que eu tinha, acabou. E aí, no meio disso tudo, a Noemi decide voltar onde ela tinha mais chance de ter, acho que de sobreviver realmente, era voltando para sua terra. E ela decide voltar para onde? Para Belém. E aí, quando ela decide voltar, ela chega para as suas noras e diz: olha, elas vão falar com ela, ela vai dizer: olha, minha filha, eu não tenho nada para oferecer porque eu não tenho nada. Então fiquem, porque elas podiam casar. Era a terra delas, elas provavelmente tinham pessoas próximas, parentes, que elas poderiam casar, continuar a vida. Ela já sabia como viver lá. Mas, de fato, alguma coisa mudou no coração de Ruth em viver com aquela família que conhecia o Deus verdadeiro. Eu sei que muitas vezes a gente pega aquela frase que a Ruth vai falar para Noemi e usa em casamentos. Mas ele é uma afirmação de quem Deus era para Ruth. Não é tão romântica, mas é um pacto de amizade entre duas mulheres. E Ruth com Deus. Eu sei que é linda em casamento. Fica linda na música também, mas ali é um pacto de amizade entre duas mulheres. E basicamente o que ela está dizendo é: eu vou ser tua serva. Eu vou me sacrificar para cuidar de você. Até a morte. E Senhor, eu vou, Senhor será o meu Deus. Aquilo que eu era, eu não quero mais ser. O Senhor é o Deus da minha vida. O Deus de Noemi será o meu Deus. E eu farei isso pro resto da minha vida. E aí o versículo, ele é assim, fantástico. Ele diz assim, quando ela fala, ela diz assim, o meu Deus será o teu. Por onde você sentar, deitar, o que você passar, é o que eu vou passar. No versículo 16 diz, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Ela diz assim, por favor, não ordene isso, porque o coração de Ruth é muito, viu, meninas que têm mãe? É muito. Que é bem aqui uma lição, né? É muito. Encorajador ver o coração dela. Diz, se você mandar, eu vou ficar. Mas, por favor, não insiste, não me obrigue. Obrigação, já atendeu as meninas daqui, né? Elas falam muito disso, né? Elas vão fazer tudo por obrigação. O que é uma obrigação? Obrigação é quando você.
Não tem opção, né?
É, eu vou fazer só por obrigação, né? Ou seja, eu tenho que fazer. E ela honra. Ela honra Noemi, viu? E ela diz: para onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. E o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E assim serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não for a morte me separar de você. E sabe por que que ela fala isso? Porque ela sabe que o coração dela vai ser tentado. Quando ela fala sepultar e morrer, ela achava que era assim: saiu da cidade e a gente vai morrer. A certeza que Ruth tinha que era que eles iam morrer juntas, logo, rápido. Porque qual a perspectiva de vida para uma estrangeira voltando para Belém e uma senhora que não conseguia, talvez, não fazer muita coisa? E aí ela diz: qual, que Deus me castigue. E essa certeza que Ruth tem vai fazer ela perseverar por toda a narrativa da vida dela. É o que vai fazer Ruth se levantar e colher trigo. É o que vai fazer Ruth limpar a casa. Olha, meninas, viu? Limpar a casa, mesmo quando ela não tinha nada a ganhar. Gente, ela não tinha nada a ganhar. Noemi não tinha nada a oferecer para Ruth. Pobre lascada. Oh, meu Deus, disse isso. Pobre idosa. Sem nada a oferecer para ela. Agora eu pergunto, esse é o tipo de amizade que a gente está procurando? Em nível de amizade, quais são os critérios que fazem a gente procurar uma amiga? Normalmente é quando ela tem o quê? A me oferecer, a adicionar na minha vida. E não quando eu o quê? Ofereço. Eu já disse para alguns de vocês, normalmente a gente ganha amigo quando a gente discipula alguém. É difícil você não discipular e aquela pessoa não se tornar uma amiga bem perto do seu coração. É muito difícil. Mas discipulado, o nível é esse aqui. Você vai entregar tudo. O resultado não é imediato. Não é imediato. Noemi estava disposta a discipular Ruth. E eu acho que é isso que ela não obrigou ela a ficar. Eu não acho que a Noemi disse, meu, vou levar uma, porque aí, se nada der certo, a pichinha pra mim não é nova, vai limpar a casa. Eu não acho que estava no coração de Noemi nenhuma vantagem. Ela estava querendo realmente discipular Ruth. Ruth tinha o quê? 10 anos de convertida? A gente não sabe quando ela realmente, não sabe se foi nessa frase que ela realmente teve um encontro com o Senhor. Mas o que a gente sabe é que Ruth tinha menos tempo adorando o Deus verdadeiro do que os deuses do povo dela. Vocês entendem como discipulado é fantástico? E vocês entendem que até na nossa seletiva de amizade a gente tem um coração egoísta, porque nós somos egoístas. Gente, Noemi não tinha nada para oferecer para a Ruth. A situação de Ruth aqui também não era boa. A Ruth não tinha nenhum motivo que olhasse, por que eu vou continuar? Mais ainda, de expectativa de vida, talvez se ela ficasse como órfã ficou, porque órfã amava Ruth. Não é quando a gente vai ensinar para as histórias para criança que eu vejo às vezes, a pessoa diz assim, órfã, orgulhosa, miserável, não quis ir. Não, gente, o texto vai falar que órfã chorou. Órfã quis ir, a coitada, mas a gente tentou. Você foi até lá, também você tá chorando, é verdadeiro, eu acho. Mas quando vai contar na história bíblica, a gente vai dizer, órfã, quem quer ser órfã? Né? Eu disse, meu Deus do céu. A gente tá rindo, né? Quem colocou o filho de órfã aqui na filha? Quem colocou o nome de órfã na filha? Ah, é, né? Eu não vou nem dizer uns que bota que é feito também, né? Ela não estava muito legal aqui para andar junto dela, não, sabe? Ela talvez não ia cair na minha seletiva de amizade, né? Amiga, tu tá na fossa, e aí tu fica na tua, eu fico na minha, e a gente segue. Assim, ela não estava muito simpática. Claro.
Ela não queria que ela fosse passar pelo que ela já tinha passado. Ela ainda podia refazer a vida dela se ela ficasse lá. Mas ela achava que lá para onde ela ia voltar não ia.
Não tinha futuro, sabe por quê? Porque ela era estrangeira.
E fora isso que ela ia correr. Você vê isso quando o próprio Boaz disse para ela que ela fique só naquele campo, porque facilmente poderiam molestar ela.
Justamente. Ela nova.
E eu penso que nós pensamos em tudo isso.
Pensou.
Para ela, todos os sentidos, físicos, né, emocionais, questão do futuro.
E ela pensou, e ela poderia ter se deixado levar pela sua amargura. Uhum. Minha filha, olha, vida, a gente faz isso também. Você sabe o que é que eu passei na minha vida? Você quer isso pra você, minha filha? Porque ela tava amargurada. Ela poderia dizer, minha filha, da vida, é isso que a vida tem pra oferecer, querida. Né? Ela tava amargurada. E a gente não vê na narrativa. Ela acho que ela se trancou e disse assim, anjo, segura minha boca. Minha filha, volte para a sua terra. Por favor, mas o que vou, né? Porque eu acho que a voz da Ruth era assim. Eu acho, gente, desculpa, não sei se era, mas eu acho. E a da Orfa eu acho que era diferente. A senhora não quer que eu vá, então não vou, viu? Né? Voltando ao texto. Enfim, e aí ela estava amargurada. Então, assim, como eu disse para você, a situação de Ruth aqui, ela decidiu, mesmo com pouco conhecimento que ela tinha do Deus, mas o pouco que ela tinha, ela se baseou naquele, o Deus de Israel. E eu vou perseverar, mesmo conhecendo pouco, porque é o Deus que eu escolho. Quando a gente pensa nisso, eu sei que muitas vezes a história de Ruth está atrelada com a amizade com Noemi. Mas eu não acho que a amizade com Noemi seria suficiente para Ruth entregar sua vida total numa pessoa amargurada. Porque numa pessoa legal a gente até se anima, né? Não, que é legal estar do lado dela. Deus decidiu... Ruth decidiu perseverar, porque ela conhecia Deus. E isso fez toda a diferença na vida dela, a ponto de abrir mão e na cabeça de Ruth, eu vou morrer, eu vou sacrificar minha vida, porque isso vale a pena. Porque agora eu sirvo ao Deus de Israel. E pronto. E agora eu vou seguir com a minha sogra amargurada, porque é isso que Deus tem para mim. E pronto. Acabou o choro. Seguiu em frente. O problema está ali, vamos lutar. Vocês conseguem ver Ruth chorando no resto da narrativa? E Ruth chorava todas as noites. Meu Deus, o que foi que eu fiz, pai? porque tu não me deu um sinal dizendo, não vá, serva querida, volte para a sua terra e seja missionária entre os moabitas. Porque de desculpa a gente é boa, porque a gente manipula os versículos. Dói no meu coração quando eu vejo isso, mulheres de Deus torcendo o versículo da Bíblia. Heresia, gente, sabia que o nome disso é heresia? É heresia. Não foi isso, e quando a gente quer encontrar desculpa, a gente encontra. Encontra, eu lembro claramente, no meio dessa minha caminhada de 8 anos, sem saber o que é que eu tenho, e eu acho que Deus tem guardado meu coração. Eu não vou te dizer o que é que eu... Não vou te dizer o nome, Lilica. Porque ele sabe que se ele me dissesse o nome, eu passava o dia todo fazendo no Google. Quantos anos a pessoa com dessa doença que eu não sei, sei lá, expectativa de vida? Qual essa medicação deixa a pessoa neurótica? A medicação que eu tô tomando dá preguiça? Eu ia passar o dia todinho. A medicação que eu tomo dá disposição? A pessoa que tem essa doença deve sair do ministério? Era derreto. Eu! E Deus conhece meu coração. E ele diz, eu não vou dizer o que é que tu tem. E aí tem várias outras coisas que no meio de tudo ele vai me dizer, ah, tu quer saber o que é? Pô, vou te dar outra coisa aqui com o nome. Ah, tu quer tanto saber o nome, Lili? Pô, vou te dar outra, essa doença aqui com o nome. E tem sido isso. E aí nessa caminhada chegam pessoas e dizem assim, quantas pessoas, você sabe que a gente morou por um tempo nos Estados Unidos e voltou. Nessa caminhada tem várias mulheres de Deus, que eu vou chamar desse jeito, que chega para mim e diz assim, volte lá, é muito melhor para você, irmã. Minha irmã, você está sacrificando demais, você está se sacrificando demais para o reino. Eu disse para minha irmã, me mostra um versículo aí que diz, não sacrifiqueis para o reino, pois herdarão 3 pedrinhas no céu. Que faz até que eu estou procurando na Bíblia. Eu me chego para o meu marido e digo assim, ó, Tiago, lá em Lilica 3:2 diz assim, ó, o marido que escuta a esposa. Eu disse, me diga, irmã, mas irmãs, eu não estou falando de exortação desse jeito, não. Eu sou exortada a ponto de elas dizer que a minha fé está em jogo. Que eu estou sendo mau testemunho para a igreja de Deus porque eu não estou entendendo o tempo que Deus está me dizendo que é para parar. Aí diz, ah, Lilica, isso aí é... Não, ninguém chega, não chega. Chega. Sabe o que é que me faz... Eu sei que também não deveria fazer caminhada na praia depois de 22 dias de cirurgia. Isso não tem nada a ver uma com a outra, viu? Mas sabe o que é que me faz continuar? É o fato que os versículos que eu sei... que estão claros, são os versículos que a única mensagem que ressoa no meu coração é que eu devo continuar. Eu ainda não encontrei versículos mandando eu parar. Então, aquilo que eu não sei, aquilo que é o como, o quando, isso aí que eu não sei, eu não vou parar. Eu parei já, eu fiquei cansada por muito tempo, eu fiz isso no primeiro ano todinho. Eu disse, eu não vou conseguir. Então, meu marido, em suas... grande sabedoria, disse, vá, ande pelo aquilo que você sabe. E o que eu sei é que eu estou viva e que eu consigo falar, andar, deveria ser, só não na praia. Ontem eu soube disso. Enquanto é dia, a esperança. Mima, mas quando o homem no cavalo vem atrás de você, tem que nadar, né, não? Como conta essa história, gente? O que Ruth conhecia aqui é que ela tinha sido agraciada pelo conhecimento do Deus de Israel. E isso tomou conta do coração dela. E aí, uma vez que tomou conta do coração dela, a única coisa que ela via nos olhos dela agora é eu tenho que perseverar. Por quanto tempo? Não sei. Talvez na cabeça dela ia ser o quê? Um pouco. Mas eu não acho nem nos melhores sonhos de Ruth ela imaginou que isso ia acontecer na vida dela, o que a gente vai continuar. A minha filha diz, quando a gente continua, a minha filha, ela não tá aqui, é outra filha. Né? Ela diz, quando ela começa a contar, ela diz, ah, eles são tão lindos juntos. A minha filha, a Estel. Eu acho que eles não eram, acho que o Boaz não era muito o que tu tá entendendo aí. Acho que ele era já meio acabado, mais chatinho, né? Reclama da sua sogra, irmã. Deus tem misericórdia da sua vida. Eu também sou sogra. Eu digo assim, eu sempre gosto da vida de sogra. Porque tu tem que botar a pessoa na coitada, né? A bicha, a gente é que é ruim. Pois a minha sogra, ela é uma bênção, viu? Andava do mais perto aqui, viu? Vai dar até o coração pra ela, viu? Mas nós somos ruins, porque a gente não tem disposição no coração. A gente não quer amar do jeito que as pessoas querem ser amadas. A gente quer amar do nosso jeito, da nossa maneira. É desse jeito. Olha pra Ruth. Olha quando a gente decide perseverar. Meu Deus, que sogra vai me fazer crescer muito na fé. Amém, Senhor. E ame porque nós fomos amadas quando nós éramos ainda inimigas. E diariamente, mesmo sendo agraciada pela sua graça, a gente se comporta como inimigas. Mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de quê? Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? É porque a gente não entende muito bem o evangelho. O evangelho, ele não é só para descrente, não. A gente precisa viver o evangelho diariamente. Diariamente. Estou com dúvida, não sei o que fazer. Essa tribulação está vindo. Vai para o evangelho. Aí eu não sei, Senhor, isso aqui, meu coração está... Vai para o evangelho. E aí continua. Então, eu queria... animar o nosso coração a crescer e a perseverar, crescendo em conhecimento. Ruth, ela cresceu em conhecimento. Quanto mais ela andava com Noemi, e aí, através do testemunho de Noemi, e vendo o que Deus de Israel estava fazendo, cada vez mais ela conhecia o Deus de Israel, através do testemunho de sua sogra, já que agora ela não tinha seu marido junto. E a vida de Noemi, o Deus de Noemi, o Deus de Israel, impactou a vida de Ruth. Ela foi crescendo em conhecimento. Como está o seu crescimento em conhecimento de Deus? Será que as coisas que você aprendeu quando você era criança e adolescente continuam sendo as mesmas coisas que você conhece agora e você sabe agora? Vocês acham que a luta que você tinha quando você era uma menina de 8 anos de idade é a luta que você tem agora quando tem 38? 24 para algumas, 18, 13. Você acha que aquele conhecimento de Deus, ele não precisava crescer à medida que você caminha com ele? O que você tem feito com as obras de Deus na sua vida que ele está se revelando para você? O que é que Deus quis me ensinar sobre isso? O que é que Deus quis me ensinar sobre isso? Ou você está desperdiçando todas as oportunidades e sabe de uma coisa, quando vem provação e você não passa, você vai ter que refazer. E talvez quando o seu professor está olhando para você, o grande professor, dizendo, ela não está conseguindo aprender desse jeito, então eu vou mudar meu método. Porque o que ele quer é que você seja aprovada. Provada e aprovada. Ruth estava crescendo em conhecimento. A disposição do coração de Ruth era realmente crescer para que ela pudesse perseverar. A gente, uma amizade, um pacto de amizade, não faz a gente perseverar a ponto de querer perder tudo, não. Isso não era o que sustentava a fé de Ruth. Ela foi e ela diz, não insista para que eu te abandone e que eu te deixe, eu vou te seguir. Ruth decide seguir a Deus, independente de quê? Da circunstância. E Ruth, não é que ela não estava vendo a circunstância, ela estava no meio do furacão. Sozinha, estrangeira, sabendo que ia ser estrangeira, e ela sabia o que, é que a sogra dela tinha passado, os vexames, o preconceito, e lá era pesado, pesado. Quem nunca teve a experiência de morar em outro país, talvez preconceito seja difícil para você entender quando você não faz parte do povo. O pessoal diz assim, ah, porque lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, quando a gente foi... A gente foi para o meio dos Estados Unidos, as pessoas lá são altamente amigáveis e altamente educadas e receptivas. Mas mesmo assim, às vezes quando acontecia alguma coisa assim, bem cultural deles, que a gente chegava, ou então, do jeito que eu falava, porque eu falo inglês, como se eu estivesse falando em português. Então, eu falo gíria que não faz nenhum sentido na cabeça deles, e eles ficam tentando entender, e também eu nem entendo, mas também eles tentam me explicar, e a gente vai seguindo como se nada estivesse acontecendo, né? E aí eles falavam as coisas assim, que eu não fazia a menor ideia do que eles estavam falando. E aí, quando eles tentavam me explicar, existia uma frase que é quando eu sentia realmente que eu não era. Que eles diziam assim, mas é porque ela não é americana. Aí eu, desculpa, eu não quis fazer você se sentir diferente. Eu disse, não. Já fez, né? Mas era culpa deles? Não, ele só dizia realmente que a gente não iria entender. E realmente não faz nenhum sentido, até hoje. De uma forma carinhosa, mas já pensou na pessoa que não queria fazer de uma forma carinhosa? Era exatamente o que Ruth sabia que ela ia passar. E aí ela vai decidir. E ela foi. Chegando lá, rapidamente, quando elas chegam na terra, eles não têm nada. Se eles forem ter alguma coisa, eles dependem de outra pessoa para resgatar o que elas precisavam ter. Ou seja, e deveria ser através de Noemi. Noemi diz: minha filha, eu tenho. Ninguém me quer. Na verdade, é isso. E aí, rapidamente, a gente vê o movimento de Ruth querendo fazer o quê? Eu vou procurar algo para a gente comer. E Ruth foi trabalhar. A Bíblia não vai falar. Em nenhuma hora que Ruth estava amargurada. E você diz: ah, Lilica, porque não precisava. Não, porque quando Deus quer ensinar algo para o nosso coração, ele deixa registrado. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, característica de Lia, qual é que vocês vão me dizer? Nenhuma, porque vocês nem conhecem Lia. Está na Bíblia, viu, gente? Fora os olhos da mulher, oh, meu Deus. Se você perguntar para os homens, ele não ia dizer o olho dela, viu? A pobre bichinha. Ela tinha olhos. Não era amada por Jacó. Não é isso que a gente fala? Se eu falar Sara, o que é que vem na cabeça de vocês? Estéril, o que mais? Linda. Ai, só vem na minha cabeça. Vocês não lembram que ela era idólatra? E velha. Você está precisando se aprofundar mais no conhecimento bíblico, né? Vamos pular essa parte. Então, eu estou dizendo, né? Ruth, ela foi procurar servir a sua sogra. No meio do sofrimento, a gente continua o nosso treinamento. No meio do sofrimento, a gente continua conhecendo a Deus. No meio do sofrimento, a gente continua sendo uma bênção para a vida dos outros. A gente tem que parar com essa ideia de achar que todo o sofrimento que está acontecendo na nossa vida é sobre a gente. Mas por que, Senhor, que o Senhor me mandou isso? Existem lições pessoais, existe uma caminhada. Não me entendam mal o que eu estou falando aqui, certo? Existe uma caminhada solitária. Quando eu digo solitária, não é no sentido de que ninguém vai poder lhe ajudar. Eu não estou falando nesse sentido. São lições personalizadas, é isso que eu quero falar. Individuais. Pronto, individual. Muito obrigada, irmã, viu? Você é muito sábia, viu? Individual. Que é você que tem que passar. Que de nenhuma forma dá para a gente dividir especificamente aquele ponto. É Deus que quer trabalhar no seu coração aquilo. No meio do caminho, no meio da provação, no meio da circunstância, a gente ainda pode passar com alegria, abençoando o povo de Deus e todos que estão ao nosso redor. E a gente vê nesse livro curto, mas cheio de verdades. E vocês falaram, e perceberam antes de eu chegar no ponto, né, Raíssa? Na verdade, não foi a Raíssa, não, foi a Laís. Que no meio da circunstância, Noemi, ela, por algum momento, eu acho que ela começou a pensar só sobre ela. Por isso que ela ficou amargurada. Ruth, em outra mão, pensou no outro. Por isso que ela encontrou força. E Deus, ele cercou o coração dela, protegeu o coração dela mesma. Deus não deixou Ruth anestesiada. Ela estava sentindo a dor com toda a sua potência. Mas ele protegeu o coração dela mesma. Sabe por quê? Porque ela encontrou o motivo certo de perseverar. Eu persevero porque eu conheço o Deus de Israel. E eu, porque eu conheço o Deus de Israel, a minha vida deve ser um instrumento na mão dele. É você vir a minha sogra, porque é isso que Deus quer para mim. E notem, gente, que a tarefa de Ruth aqui não era nada fantástica. Vocês acham que Ruth imaginaram, não, eu vou servir minha sogra, porque um dia eu vou estar no livro da vida. E as pessoas lá em 2024, vão abrir a Bíblia e falar de mim, do meu exemplo, do meu relacionamento com minha sogra. Eu acho que Ruth não pensou assim. Era simples, insignificante talvez, o papel de Ruth. Pequeno. Quem ia notar? Então Ruth não estava preocupada tanto com os olhares, ela estava preocupada com o olhar do Deus de Israel e a sogra dela, porque estava ali, eu vou abençoar aqueles que estão perto de mim. Você tem abençoado as pessoas, mesmo quando está doendo? Ou você quer que as pessoas lhe abençoem porque você está sofrendo? O corpo de Deus funciona assim. Eu sei que muitas pessoas oram quando a gente está em sofrimento. Isso é uma bênção. E muitas pessoas oram e dizem assim, Lilica, orei por ti pela tua cirurgia. Eu disse, irmã, porque você orou, Deus respondeu. Lilica, Deus me acordou de madrugada para orar pela sua vida no dia da sua cirurgia. Eu disse, irmã, porque você orou, Deus me respondeu. Vocês entendem a bênção que é isso? Ruth, ela perseverou no meio da dor, não esperando nada. Porque muitas vezes a gente persevera quase que almejando um alívio. E vai ter. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós temos certeza do alívio. Estejamos certos que, por meio do sofrimento de Cristo, Deus resolveu o problema do nosso sofrimento. Amém?
Amém?
Há de chegar um dia em que o mal não existirá e que estaremos livres da consequência do nosso pecado, sem interferência do diabo, sem sofrer com doença. Se de um lado temos o sofrimento do tempo presente, como diz em Romanos 8:18, do outro lado, temos a esperança que a criação será libertada do cativeiro da corrupção, em Romanos 8:21. Concluímos que o quê? A Bíblia ensina que até o fim da nossa existência nessa vida, nós vamos fazer o quê? Sofrer. É isso que ela diz. Ela nos diz que a graça e misericórdia de Deus em Cristo nos acompanharão quando? Bondade e misericórdia. Quando? Dias bons, que já estão por vir na vida de Ruth. Dias ruins, que estão agora na vida de Ruth. Vocês acham que Ruth estava andando, aí olhou um canto, aí escolheu o canto, que tudo aquilo aconteceu porque o vento soprou de uma forma diferente, e aí... Vocês não acham? Acho que é nítido ver no meio da perseverança a mão de Deus guiando a vida de Ruth e Noemi? Porque quando a gente persevera, a gente anda com Cristo. Deus, no meio do vale da sombra da morte, não é assim que ele diz? Quando passares pelo vale da sombra da morte, o que é que vai acontecer? Você não deve temer por quê? Porque Deus vai estar com a gente, não é assim? Ruth encontra um canto para procurar o quê? Trigo, porque ela não tinha alergia, graças a Deus, a bichinha. Feliz era Ruth. E aí ela encontra o canto certo. E aí naquele canto certo tem um cara chamado... Que era mais velho, mais... Deixa as pessoas pensar que eles eram lindos juntos. E aí, mais velho, que vocês acreditam que, de alguma forma, Boaz estava ligado com quem? Com a família de quem? Os pais de Noemi. Acredita. Mas aí tinha um negócio enrolado, porque tinha que ter um negócio enrolado, né? Ele poderia ser o resgatador, e isso queria dizer que agora eles teriam alguém para prover para elas. E aí um problema era, será que ele ia querer casar com Noemi, gente? Mas depois de tudo, quando eles vão lá olhar os papéis e tudo, tem outro resgatador. Será que esse outro queria resgatar ele? E aí, gente, tudo poderia ter dado certo. Ou tudo poderia ter dado errado. Mas as servas continuam perseverando. E Noemi, depois de tudo, descobri que ele realmente era o resgatador. Chega e diz, olha, minha filha, faça isso e isso. Desse jeito, gente, aquele ato de ela deitar nos pés de Boaz não é romântico não, viu? Quem acha que é, não é. Aquele ato mesmo, ela estava realmente mostrando necessidade. Não era do jeito que eles namoravam naquela época, não, viu?
Interessante que era uma cultura totalmente diferente
para
ela, mas ela fez.
Fez. Difícil. Já pensou, minha filha, você vai lá e senta nos pés dele. Não, eu já, olha. Assim, Noemi, tô respeito. A minha parte. Mas tu tá pedindo demais agora, né? Eu não posso, não, se eu chegar e dizer assim, ei, esse negócio aí da família, não sei o quê. Se tiver uma chance, aí não deu certo pra ela, mas dá certo comigo. Foi difícil pra Ruth. Ninguém nem sabe se o pé dele tá. Normalmente não. O coração de Ruth já tinha sido tomado pelo Deus de Israel. E aí a prova da obediência dela é uma prova de um coração que conhece a Deus. A Bíblia deixa isso claro. Ele diz, vós sois meus amigos, se vocês fazem o que eu vos mando. A prova da obediência de Ruth foi quando ela estava obedecida àquela pessoa que Deus tinha colocado como autoridade na vida dela. E eu sei que as nossas jovens meninas... Menina, a Esther saiu. Bem nessa parte. E eu sei que as nossas filhas... Nossos filhos, eles têm algum, não sei o de vocês, mas alguns têm dificuldade de entender que quando o papai e a mamãe fala, papai e mamãe não tá pedindo amor de volta. Papai e mamãe quer que eles honrem, não para eles se sentirem especiais, mas porque é a palavra de Deus. E que eles difamam a palavra de Deus quando eles não honram papai e mamãe. Eu digo isso para os meus filhos, meu filho, olha, quando eu chegar e estiver no meu caixão, eu não quero saber se vocês me amaram. Se beijaram minha cabeça, eu quero saber se vocês amaram a Deus. A Deus, eu quero que meus filhos conheçam o Filho. Eu disse, meu filho, você tem que me obedecer, não é porque a mamãe se sente bem e não quer passar vergonha, não. Você tem que me obedecer porque é a palavra de Deus. E aí, quando eles ficarem com raiva, eu disse, meu filho, fique com raiva de Deus, porque foi ele que mandou. Olha o exemplo de Ruth. E não foi fácil para ela fazer isso. Mas ela obedeceu. E olha o que Deus vai fazer na vida de Ruth quando a gente persevera. Ruth foi ao encontro do Salvador. Não é isso que está na genealogia? Porque grandes coisas Deus tem para nós. Não necessariamente nessa vida. Ruth foi, mas... Eu tenho certeza que as coisas eternas que Ruth ganhou foi muito maior do que as materiais que, na verdade, como a gente compara? Ruth perseverou. E se Deus for abençoar você com coisas materiais, graças a Deus. E se Deus não lhe abençoar com coisas materiais, graças a Deus. Porque o seu maior tesouro está no céu. Amém? E a gente tem que olhar para Ele constantemente. Porque senão a gente vai ser esmagado pelo sofrimento dessa vida. E eu vou dizer, a vida é difícil. Deus é que é bom. E Deus é bom. Porque olha só o que ela vai fazer na vida dessa mulher. Não tinha filhos. Ruth não tinha filhos. Vocês notaram que ela não tinha filho? A gente não vê Ruth amargurada pelo fato. Mas isso aqui também não era visto com bons olhos. Ruth era estrangeira, Ruth não tinha perspectiva de vida, o povo de Belém não era fácil para eles casar com estrangeira, não. Normalmente, a ordem era case com alguém, até quase da mesma, primo com primo, o negócio lá era diferenciado, viu? E aí, no capítulo 4, no versículo 13, diz, assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. E aí ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja quem? Vocês estão lá no versículo 4, 13. Não tem que eu estar sozinha, viu? No 14 diz: Então as mulheres, quando dizem as mulheres, alguém estava observando a vida delas, testemunhando o que Deus estava fazendo na vida delas. E quem eram as mulheres? Não sei por que botou as mulheres. Disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que o quê? Ela diz assim, ó, que ama você. O deu à luz e para você ela é melhor do que o quê? Sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este venceu o pai de Jessé, o pai de Davi. E essas são as gerações, e ele vai contar o que foi, até chegar no grande rei de Israel. Que da linhagem do grande rei vai vir quem? A história de perseverança sempre é regada pelo amor de Deus e levada ao encontro do Cristo. Cristo é o motivo da nossa perseverança. Se você perseverar, você vai encontrar com Cristo. Esse é o único caminho, e é porque ele mesmo diz: Eu sou o caminho, a e a vida. Irmãs, vamos perseverar. Com alegria, com paciência, até o encontro com Cristo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo da tua serva Ruth e de Noemi, obrigado pelas maravilhas que o Senhor fez na vida dela, obrigado por ter tido estado com ela no meio das dificuldades. E porque até hoje o Senhor não nos desamparou, nenhum das tuas servas, nenhum daquelas que o Senhor escolheu. O Senhor continua sendo Deus de Israel. Então, Senhor, nos ajuda a te amar acima de tudo, nos ajuda a querer te conhecer acima de tudo. Pai, ensina o nosso coração, transforma ele, toma ele para ti. Nos livra de nós mesmas, Senhor. Nos perdoa por tantas vezes a gente escolheu não te amar. Pelo nosso egoísmo, nossa falta de fé, incredulidade. Tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, nos ajuda a perseverar. Até que o dia que a gente vai receber a coroa das tuas mãos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Amém.